Nosso contato agora é com a presidente do Centro Infantil, Dr. Boldrini, a médica Silvia Brandalize. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Obrigado por atender a reportagem aqui da CBN. Doutora Silvia, em meio a essa pandemia, como que está a situação, o atendimento aí do Centro Boldrini?
Olha, nós continuamos a receber casos novos de câncer e doenças graves do sangue com a mesma frequência. E tivemos, nesse período de 2 meses, cerca de 10 casos suspeitos, mas nenhum foi comprovado com o coronavírus. O impacto que teve específico na área da saúde foi uma enorme dificuldade na compra de materiais para EPI, né, máscaras, aventais, etc. E aproximadamente 10 profissionais da área da saúde tiveram teste COVID virado positivo. Esses foram os impactos maiores na área da saúde.
Uhum. Agora, vale lembrar, né, doutora Silvia, além desse problema da pandemia, os casos que o centro trata não param, né? Infelizmente, né?
É, não param, né? E o que é interessante é que a gente começa já há algum tempo a ver doenças de crianças com 1 ano de vida, intraútero, que são doenças malignas que preocupam muito. O que te leva na busca de fatores ambientais relacionados com o câncer da criança. Se nós continuamos a receber o mesmo número de casos novos, e temos também, né, que continuar a atender aquelas crianças que estão em tratamento dessas doenças graves, como câncer e doença do sangue. No que se refere a casos suspeitos do COVID, nós tivemos 10, mas em nenhum foi comprovada a presença do vírus. Nós estamos realizando os testes aqui na Unicamp.
Sei. Doutora Silvia, a questão do funcionamento do hospital, o que vocês fizeram, restringiram, aumentaram a segurança, a questão da higiene para as pessoas que precisam ir acompanhar os filhos, como que está essa questão?
Então, do ponto de vista de reestruturação da logística de atendimento, nós montamos uma área específica com 9 leitos para as pessoas com suspeita do coronavírus. É uma ala isolada, onde o paciente fica até se confirmar se é positivo ou negativo. Até o momento não tivemos nenhum positivo.
Uhum.
Restringimos para 1 acompanhante para cada criança.
Sim.
O que diminui o fluxo também aqui dentro da unidade. Os voluntários estão afastados dos seus trabalhos, ou seja, também diminui bastante a circulação dentro do hospital. E montamos a estrutura de controle, né, da lavagem de mãos, o uso de desinfetantes. E não tem faltado, né, esse apoio dos pais e das pessoas que trabalham aqui. E uma coisa importante, tivemos doação de pessoas da cidade no fornecimento de máscaras, porque de uma maneira espantosa sumiu a máscara aqui do Brasil, máscaras,
tudo,
aventais,
né?
Etc.
Isso sem vocês estão recebendo ajuda?
É surpreendente, Marcos, que a única caixa que a gente tinha de material que a gente conseguiu comprar foi do final de 2019 e, pasme, veio importado lá de Wuhan, da China.
Meu Deus.
Então a gente tem essa caixinha aqui. Mas a cidade colaborou muito, as instituições sociais, dando máscara de pano que nós passamos também a utilizar.
Que bom. E se precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com o Centro Infantil Dr. Boldrini, né, doutora Silvia?
Isso.
Deixa eu perguntar, recentemente, né, a gente vem acompanhando uma discussão da importação de medicamentos europeus e chineses, né, para o tratamento das crianças internadas. Houve algum impacto nisso, nessa importação, doutora?
O impacto sempre tem, né? O Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós estamos importando princípios ativos quase 80% da Índia e da China. A grande questão que sempre paira é a equivalência desses produtos em relação ao produto de referência. Esse é um ponto que preocupa muito. Mas nós gastamos no ano passado, em 2019, quase R$1 milhão para importar medicamentos essenciais para o tratamento do câncer da criança e que não existe no Brasil. São cerca de 6, 7 medicamentos obrigatórios para determinados tipos de câncer e que nós temos que importar. O que acontece é que a burocracia é enorme, o processo tem que ser com o nome de cada paciente e para cada processo de importação, o hospital tem que pagar uma série de impostos, inclusive pagar taxa para o sindicato dos aduaneiros. É uma coisa assim que chama atenção, encarece muito o produto, mas na falta absoluta no mercado nacional destes princípios ativos, nós somos obrigados a importar. Nós tivemos também como impacto econômico uma diminuição da receita de doações, principalmente porque sorteios não podiam ser feitos, que é uma fonte de renda para o hospital. Uhum. Nós ganhamos desse programa Vida Cap, dá quase R$1 milhão por mês que vem de doação. Tivemos também que protelar a busca de doações de empresas para um fundo patrimonial perene para pesquisa. Não tem condição do Brasil ser autossuficiente se nós não mantivermos no nosso país os pesquisadores. Por exemplo, nós vimos uma propaganda aí da cloroquina, mas o que, que acontece? Não tem estudo convincente que mostra sua eficácia. Mesmo esse antiviral Remdesivir, também ainda precisam de estudos. Nós precisamos manter no país um número de pesquisadores que possa atender uma calamidade dessas. Então, Boldrini estava com uma incumbência, né, uma tarefa, de pegar as doações para enviar para a Fundação Banco do Brasil para um fundo específico para pesquisa, mas nós tivemos que parar. Então, na área de pesquisa, o impacto foi total, né?
Uhum.
E mesmo na área de ensino, nós tínhamos um congresso internacional já programado para tumor cerebral, que é o segundo tumor, o segundo câncer mais comum da criança, e tivemos que suspender por causa dessa pandemia.
Certo. Bom, queria agradecer a participação da senhora. Muito obrigado, viu, doutora Silvia Brandalise.
Eu que agradeço, tudo
uma
de bom para vocês.
Obrigado.
E que logo se resolva essa situação, né?
Se Deus quiser, com a ajuda da ciência e com a ajuda dos nossos pesquisadores, cientistas do mundo todo. A gente espera que isso passe mais rapidamente e que uma vacina, um remédio, um medicamento eficaz venha nos ajudar.
Eu acho que é mais para vacina, porque medicamento sempre demora mais.
Mas, então, Marcos, mais para vacina.
Mas, Marcos, nós precisamos de paz na nossa política.
É isso,
porque
tá
difícil. Ela também acaba perturbando muito todas as tratativas que a gente tem no dia a dia. Mas eu acho que a solução vai ser através da vacina.
Vacina mesmo, doutora?
Isso.
A senhora acha que é mais rápido isso?
Não, a gente vê que na maior parte do tratamento de doenças virais, a medicina não tem medicamento para vírus. A gente tem para o vírus do herpes, alguma para citomegalia, falta tratamento viral que realmente resolva o problema. Então, para vírus, o que é mais importante é ter anticorpo. E ele, então, dá uma proteção duradoura para o indivíduo que foi acometido.
Tá ok. Vamos torcer, doutora. A senhora trouxe aqui uma palavra importante, né? Que está todo mundo falando em medicamento aqui, medicamento ali, mas a senhora está dizendo que a esperança está numa vacina.
É, porque a literatura ainda não mostrou em nenhuma parte do mundo o medicamento que realmente ou previna ou diminua a gravidade. O remdesivir, esse que está saindo agora nos Estados Unidos, ele diminui em 4 dias o período de internação. Mas nem ele, nem a hidroxicloroquina tiveram qualquer impacto na mortalidade. Esses dados são importantes porque a gente não pode ficar falando desses remédios que não têm ainda eficácia comprovada. Eu acho que é uma coisa muito séria. Então, o Ministério da Saúde, quando o ministro Nelson Tait, ele diz assim, não se tem evidência até o momento da ação terapêutica do medicamento, da cloroquina e de outros medicamentos. Mesmo o medicamento que o Ministério da Cultura da NIDA, que a gente usa para um tipo de parasita, não tem também eficácia comprovada. Então, isso só cria angústia, gera um desconforto brutal na área da saúde. E o pior é quando faz automedicação. A pessoa vai na farmácia, compra a cloroquina e tem uma arritmia cardíaca e morre na casa dele, né?
É, isso que tem que ser evitado, né? Automedicação, né, doutora?
É, mas as pessoas ainda conseguem fazer automedicação aqui no Brasil.
A gente imagina. Obrigado, viu, doutora?
De nada, um abraço pra você, Marco.
Um abraço, boa tarde.
Tchau.